Beleza? Então, gente, bom dia. Meu nome é Eduardo. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Aí em Vitória eu sou atuante na comunidade Debian, sou do grupo de usuários LibrePlanet, promovo alguns eventos e faço parte de uma iniciativa chamada Espírito Livre, cujo maior expoente é a revista Espírito Livre, né? Alguns de vocês devem conhecê-la. Quem não conhece pode acessá-la pelo endereço revista.espiritolivre.org. Além da revista, a iniciativa ela também desenvolve outros projetos como o Fórum Espírito Livre, que é a realização de alguns eventos itinerantes. E nós temos desenvolvido aí já cerca de 5 eventos nos últimos 2, 3 anos. E é um evento itinerante, a grande maioria deles, todos eles foram até então realizados no estado do Espírito Santo, que é onde nós nos baseamos. E temos aí a perspectiva de também rodar o Brasil em outras regiões. O que me traz aqui, que é a iniciativa mais recente da Espírito Livre, que é a TV Espírito Livre, e que motivou a realização desse projeto, dessa pesquisa que a gente vai conversar agora. Então, o nome aí do projeto é webtv.tar.gz, né, construindo um estúdio de web TV que cabe na sua mochila, né, um estúdio de web TV livre, totalmente produzido com softwares livres. Então vamos lá. Então já fiz aí a introdução de que isso faz parte da TV Espírito Livre, então vamos só entender um pouco o que é a TV Espírito Livre em essência. Ela é basicamente a ideia da TV, a criação de uma plataforma para publicação de vídeos, né, um projeto em que os vídeos para a internet sejam publicados numa plataforma também livre. Essa plataforma ela encontra-se em desenvolvimento. Nós estamos com um hot site, fazendo a apresentação aí do projeto, já apresentando os vídeos produzidos. E aí, nessa plataforma, nesse projeto, nós temos alguns programas com assuntos bem variados, assuntos ligados a direito digital, ao cotidiano da nossa vida mesmo, com as relações com o mundo digital, informática na educação, e temos aí alguns parceiros já desenvolvendo outros programas. Temos o HQ Nux, que é um programa de quadrinhos animados, e tá, tudo isso já encontra-se disponível e vocês já podem acessar. No final vai ter um endereço, mas para adiantar é tv.espiritolivre.org. E a TV também ela se propõe a realizar uma pesquisa de soluções de vídeo, né, paralelamente a isso, você pegar essa experiência que a gente tem ao entrar num mundo que não nos é muito de muito conhecimento, que é o mundo do vídeo, né? Todos nós que estamos na TV Espírito Livre somos por origem de outras áreas de atuação. Nós temos professores, temos advogados, temos eu, no meu caso, que eu sou designer, não sou também da área da computação. Então, é para nós um desafio. Oi? Elefante? Vou pegar o elefante para você. Então, nós temos aí o desafio de trabalhar com vídeo, sendo que nós não somos... Valeu, tranquilo. Somos especialistas nessa área. E aí vem a iniciativa de fazer essa pesquisa e, naturalmente, por obrigação, compartilhar com vocês e para que vocês também nos tragam as suas experiências e quem já for dessa área também possa nos auxiliar com os nossos erros, com as nossas falhas e fazer as devidas correções e poder cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho. Então, aí uma captura aí do nosso primeiro trabalho enquanto TV Espírito Livre, que foi no Fórum Internacional de Software Livre, no mês de julho do ano passado, lá em Porto Alegre, em que nós montamos um estúdio, ainda sem conhecer quase nada sobre essa parte de produção de vídeo. Né? Eu, particularmente, venho da área de transmissão ao vivo, mas não tinha ainda um aporte nessa área de produção, de pós-produção e tudo que envolve a produção audiovisual. Então, aí a gente tem alguns momentos bem legais. Realizamos chegamos a pouco mais de 10 vídeos nessa oportunidade lá no Fórum Internacional. Aqui a gente tem o Gilberto Sodré, que tem o programa Vida Digital. E o programa dele, basicamente, é composto por notícias da semana, das últimas semanas, com as entrevistas que são realizadas nos eventos, as coberturas que nós estamos fazendo aí nos eventos, inclusive aqui na Campus Party. Então, aí, resumindo, a TV Espírito Livre está envolvida em gravação, né, parte de estúdio, nas coberturas, fazendo entrevistas, dando notícias e com a transmissão ao vivo de eventos, mais especificamente com o Fórum Espírito Livre, que é, como eu já falei, esse evento itinerante que nós realizamos nos mesmos moldes da revista, nos mesmos moldes da TV, totalmente colaborativo, totalmente software livre. E aí surge a ideia de compartilhar essa pesquisa que a gente denominou webtv.tar.gz. O que seria isso, então? Desde lá de trás, quando eu já venho fazendo transmissão ao vivo, desde 2009, eu nunca tive um critério, um planejamento adequado na hora de escolher o que utilizar e como utilizar para trabalhar com transmissão ao vivo. Então, em termos de equipamentos, em termos de software, eu não tinha até mesmo por falta de conhecimento, certos métodos mais adequados para se trabalhar com isso. Então, o que ocorria é que eu não transportava meus objetos da forma mais adequada, eu não armazenava da melhor maneira, e isso acarretava em certos comprometimentos ao trabalho. Por exemplo, em determinadas situações, você tem um cabo rompido, você tem um equipamento mais como uma filmadora, como um microfone danificado, e ele prejudicar a realização do nosso objetivo, que era transmitir. Então, chega ali 2013, começamos a fazer a TV, e eu continuava com essa falta de atenção com o meu material, com o que a gente vinha utilizando nos nossos trabalhos. E eu vou mostrar a vocês o que significa essa falta de atenção, essa falta de cuidado, vocês vão ver mais à frente. Aí, por que tar.gz? Né? Tar.gz, eu não sou da área de computação, eu não tenho esse conhecimento técnico, então eu recorri à Wikipedia para me explicar o que é tar.gz. Então, o tar, ele é o formato de empacotamento. Então, aí a gente já tem um termo interessante, que é empacotamento. Empacotamento de arquivos sem compressão. No entanto, é preferível que, além de empacotar, ele comprima os arquivos utilizando o compressor gzip, né, que é o software que vem da abreviação GNU/ZIP, que é um software livre de compactação de arquivos. E aí, em resumo, esse projeto, essa ideia que metaforicamente eu chamei de webtv.tar.gz, ela se resume a buscar boas práticas no transporte dos equipamentos para a produção da WebTV, procurando aí equipamentos leves, versáteis, que me sirvam para transmitir, me sirvam para fazer as gravações de estúdio. Utilização de softwares livres para produção, softwares de edição, de captura, de criação de vinhetas, de animação. E é isso. De transmissão ao vivo. A configuração de um estúdio de gravação. Como fazer isso? Como eu falei, nós não tínhamos essa noção. Então, para nós, é sempre uma constante descoberta. E como nós estamos aí dentro do meio do software livre, que é um meio essencialmente colaborativo, nossa ideia é sempre documentar e compartilhar isso. Produzir externas, como aqui é a Campus Party, a gente poder circular em diversos locais e produzir os vídeos, não no estúdio, mas sim aonde onde nos interessar, indo até as pessoas, né? O reaproveitamento de materiais descartáveis, nós vamos ver como que isso se deu. E o do it yourself, que é botar a mão na massa e fazer por nós mesmos aquilo que a gente precisa para conseguir alcançar o nosso resultado. Então, aí, resumindo, esse projeto ele consiste na compactação de componentes para produção de vídeos, sem perda de qualidade. Por quê? Porque anteriormente, com o meu relaxamento, existia perda de qualidade, e um compressor como o GZIP, ele comprime sem perda de qualidade. E tudo isso em software livre. A nossa premissa maior, desde que eu comecei não na TV Espírito Livre, mas no Fórum Espírito Livre, fazendo a transmissão dos eventos, a premissa era sempre de fazer em software livre. Eu faço transmissão ao vivo desde 2009, mas utilizei de 2009 até 2009 softwares proprietários, esses serviços online que a gente já conhece, como Ustream, Livestream, Twitchcam e tantos outros que existem disponíveis. Todos eles rodando sob codecs proprietários, servidores proprietários, aos quais a gente sequer tem acesso e sequer tem possibilidade de fazer qualquer configuração mais que atenda às nossas necessidades. Então, a premissa maior aí é fazer tudo com software livre e ter controle e autonomia total em todo o processo. E, claro, como a ideia é compactar, é colocar tudo isso dentro de uma mochila e tudo que você precisar está dentro dessa mochila. Então, aí um changelog, sem as tarefas do changelog, somente demarcando mesmo os momentos importantes em que essa tomada de consciência sobre os critérios no transporte, no armazenamento e na documentação desse projeto começaram a aparecer. Então, a gente tem lá em cima lá, o estágio pré-alfa, que é o Fórum Espírito Livre, que é quando a gente começa a transmitir com software livre. E outro momento importante ali é o FISL, que é quando a gente começa a TV Espírito Livre oficialmente. E dali para diante, a necessidade de pesquisar essas soluções de produção, essas soluções técnicas, elas se tornam cada vez mais importantes pela responsabilidade de ter um material de qualidade e também para poder compartilhar. E a versão de lançamento que se deu ali na oficina de inclusão digital, ali no final de dezembro, que é quando finalmente eu consegui reunir todos os componentes que eu julgava interessantes para compor essa mochila compactada. E atualmente, agora em janeiro, essa Campus Party. Então, voltando lá nesse estágio pré-alfa, que é quando a gente começa a fazer as transmissões ao vivo, e que quando a gente ainda não tem qualquer critério, qualquer cuidado com o nosso material, é o estágio precário alfa. É um estágio em que os materiais eram carregados em sacola de supermercado, de qualquer jeito, tudo junto, embolado, e assim vai. E correndo o risco de perder material ao longo das viagens que a gente fazia, correndo o risco de quebrar os cabos, de alguma coisa chegar no momento de fazer a produção e está danificado. Então aí mais ampliado. E era desse jeito mesmo, tá? Não, era coisa completamente na base do total improviso. E aí, fazendo um pulo para o momento do lançamento, é o momento em que eu chego na mochila. E o que é essa mochila, afinal de contas? O que ela tem de tão especial para que eu venha aqui mostrar a vocês? A mochila em si, ela não tem nada de especial. A mochila é essa aqui. Ela não... A mochila que eu uso no dia a dia, mochila de notebook que eu tenho e mochila de trabalho. Mas ela atende basicamente a minha necessidade de volume de equipamento, ao que eu trabalho, que é transmissão e gravação. Ela consegue compactar, consegue ter espaços adequados para que eu possa carregar. E na base do improviso, na base de reaproveitamento de determinados materiais, eu ainda consigo otimizar esse espaço e aproveitar algumas áreas dela para carregar tripé, monopé, que não cabe dentro dela, de uma maneira mais adequada do que eu ficar carregando isso com as mãos ocupadas e enfim. Ponta ela aí. E aí, agora a gente vai começar a descompactar essa mochila, né? A gente vai jogar aí um comando de descompactação para começar a ver essa mochila ser decomposta e ver os equipamentos que estão dentro dela e como eles estão guardados. E, claro, que ver também os softwares que compõem esse projeto, a parte de transmissão e a parte de produção audiovisual, envolvendo também parte artística, com vinhetas, com animações. Então aí a mochila no seu estado montado, e aí eu começo a retirar algumas coisas dela, e aí eu já estou abrindo a mochila, e aí eu já abri e escancarei ela. E ali vocês veem dois potes ali, azuis e amarelo, e no cantinho também um potinho verde, que são potes de batata frita, e que foi a solução que eu encontrei para carregar microfone, para carregar meu cabo de áudio. Então, o microfone, ele originalmente vem numa embalagem muito, muito volumosa, é uma embalagem que protege ele bem, mas ela é muito grande para eu poder guardar na mochila. E fazendo aí alguns improvisos, eu consegui colocar esse microfone dentro do pote, e de forma protegida, de forma que ele não fique trepidando, aproveitando a própria espuma dele, a própria espuma que eu utilizo na canopla do microfone, eu faço a proteção dele e também já armazeno a espuma acústica dele. Então o pote é esse, aqui eu tenho outro pote, e o outro armazenamento no nosso cabo de áudio, que vai do microfone para a câmera que está filmando. Então ele está guardadinho ali dentro. Vou tirar aqui. Então está aí o meu cabo de áudio protegido. E o outro componente, que é o potinho de chocolate aí, que vocês devem conhecer, com os adaptadores também devidamente guardados. Por que eu fiz questão de fazer isso? Porque eu perdia isso dentro da mochila, se eu precisasse de um em determinado momento, principalmente na transmissão, que tem momentos muito críticos, de você precisar fazer trocas rápidas, você parou uma gravação, começa outra, e em determinado momento você precisar trocar alguma peça, alguma coisa, você precisa ter isso rapidamente em mãos, e nada melhor do que você organizar isso com uma solução mais simples possível, que é um potinho mesmo de algum produto que em tese seria jogado fora, né? E aí a gente começa a desmembrar todos os equipamentos que nós carregamos na mochila. Então, aí vai começar desde os tripés e monopés que ficam do lado de fora, mas ficam acoplados com uma presilha de rapel que eu utilizo. O equipamento básico é o computador e seu carregador. Eu faço questão de sempre listar tudo que eu vou precisar. Ser bem rigoroso com isso. Se eu vou precisar de um adaptador P2, P10, eu vou listar ele e não vou correr o risco de ficar na mão a hora que eu estiver fazendo um trabalho. Então aí todos os componentes de áudio, de vídeo, de transmissão, de gravação, estão tudo aí. Estão todos aí. Todos misturados. Então, quando a gente... Não sei se dá para ver aí que um destaquezinho, mas quando a gente trabalha com streaming, a gente tem mais ou menos esse cenário, que é basicamente um tripé, alguns cabos de áudio, uma plaquinha de áudio para vir da mesa de som, para o som chegar da mesa até o computador. Uma filmadora, a gente utiliza uma handcamzinha básica. Na transmissão ao vivo, a gente ainda não chegou no HD, porque nós não temos ainda esse equipamento, nós não adquirimos ainda não temos condição de adquirir. Mas a transmissão ao vivo, com essa handcam, ela dá um resultado bem bacana, dá um material bem legal. Algumas plaquinhas de conversão, um easy cap, um fone de ouvido, uma webcam, e basicamente vários cabos de áudio e adaptadores. Aí o cenário do estúdio. Esse cenário especificamente foi o que nós utilizamos lá nas primeiras fotos que nós vimos lá do Sudré entrevistando o pessoal no FISB. Foi o que a gente utilizou. Basicamente uma webcam ligada no computador, o microfone, e naquela ocasião nem tinha um tripé, porque a webcam estava em cima do computador. Então nem tripé não precisava. Então é um cenário bem mínimo, isso talvez nem ocupe nem metade da mochila com isso aí, porque é pouquíssima coisa. E talvez vocês percebam que são coisas que nós temos acesso facilmente. Talvez vocês já tenham uma webcam em casa, vocês já tenham um laptop. O que talvez aí não seja muito comum nós termos um microfone, uma canopla. Uma canopla a gente manda fazer numa casa de acrílico, sai baratinho, sai por volta de R$10. Se você comprar uma no comércio, ela vai sair muito mais caro. Então, uma canoplinha dessa aqui, para você encaixar no microfone. A gente pegou a canopla, cortou os adesivos mesmo e está aí, colado. Não tem nada de efeitos especiais. E dá um resultado bem satisfatório. Aí outro estúdio possível, aí já contando com a câmera DSLR, novamente microfone, tripé e adaptadores e cabos. E um cenário de externa, que é o que a gente veio a utilizar aqui na Campus Party. Um monopé e novamente a câmera, microfone e cabo. Pouquíssima coisa. E completando esse hall aí de equipamentos, os softwares que a gente utiliza, e que a nossa equipe utiliza e que outros parceiros também trabalham. Começando lá em cima à esquerda o OpenShot, que é um editor de vídeo livre. Aqui à direita, acima, é o logo do Kaden Live, que é outro editor de vídeo, e que fica a critério de quem está fazendo a edição, com qual afinidade que esse editor tem com um determinado software. Fica a seu critério utilizar o Kaden Live ou o OpenShot. São os dois que nós testamos. A gente sabe que tem outros editores de vídeo livres, mas são os dois aí que nós podemos recomendar, porque nós testamos e utilizamos para publicar os vídeos. Esse segundo acima é o logo do Landel, que é um software de transmissão ao vivo. É um software feito aqui no Brasil, feito por uma turma do software livre, muitos dos quais estão por aí, e que está sendo utilizado já cerca de... desde 2010, então já está indo para o quarto ano de utilização, originalmente para o Fórum Internacional de Software Livre, mas a gente sabe que tem outros cases aí bem legais de utilização do Landel, e é um programa que eu recomendo bastante também para fazer transmissão ao vivo. Esse terceiro é o Signfig Studio, um software de animação 2D, que nosso parceiro alemão, que tem um canal chamado HQ Nux, utiliza para fazer, para animar os quadrinhos, né, que o alemão ele já vem fazendo quadrinhos e publicando na internet já há bastante tempo, e com a TV Espírito Livre ele resolveu animar esses quadrinhos e estão aí disponíveis. E mais abaixo, primeiro ao centro, é o Tease, que é um software de captura de webcam. Software muito básico, mas que nos atendeu no primeiro momento para fazer aquele trabalho no Fizzly, e que a gente vai ver daqui a pouco um exemplo dele. Atendeu muito bem, ele fez a captura do webcam, ficou uma imagem Full HD, ficou, para nós ficou um resultado muito bom, muito além do que a gente esperava. E nos dois extremos abaixo, Inkscape e GIMP, que são aí programas de Inkscape edição vetorial, e o GIMP para tratamento de imagem, para imagens em bitmap. Eles são utilizados na criação das vinhetas, dos CGs, né, os geradores de caracteres dos programas, e na própria, no próprio trabalho com animação 2D. Então, não, esse projeto ele não se resume somente a programas de edição de vídeo. Ele também, a exemplo do Tease, que ele faz a captura do vídeo, ele não edita nada, ele captura. No nosso caso, ele não edita. O Landel, ele faz a transmissão, ele captura, codifica e manda para o servidor transmitir. E os programas gráficos que fazem o trabalho artístico na composição final desses vídeos. Então agora aí a gente tem um exemplo de um dos vídeos que foram produzidos lá no Fizzly, que é para o programa Vida Digital, e que é apresentado pelo Gilberto Sodré, que está aqui com a gente, na verdade ele não está aqui agora, ele deve estar assistindo alguma palestra. E o programa, como eu falei, ele se resume a fazer notícias da semana e as entrevistas realizadas nas coberturas de eventos. Então eu vou passar um pedacinho do programa para vocês verem e vocês perceberem os elementos que justificam a utilização daqueles softwares de edição gráfica e softwares de edição e por aí vai.
Olá, meu nome é Gilberto Sodré.
Deixa eu começar de novo aqui. Está no zero.
Olá, meu nome é Gilberto Sodré e esse é o programa Vida Digital. Nesse espaço vamos conhecer sobre lançamentos e uso de novas tecnologias, cultura digital, liberdade, software livre, internet, segurança da informação e muito mais. Também vamos responder a perguntas enviadas para o e-mail blogvidadigital@gmail.com. Quinzenalmente teremos um programa novo no ar e você pode assistir a esse e a outros episódios no endereço tvespiritolivre.org/vidadigital. O programa Vida Digital esteve no Fizzly acompanhando tudo o que aconteceu por lá. Aproveitamos e fizemos uma série de entrevistas que você confere agora. Para começar, vamos assistindo a entrevista do Cleibson Ribeiro, da Associação Solisk. Estamos aqui com o Cleibson Ribeiro, da Associação Solisk, e também participante da comunidade LibreOffice. Cleibson, fala um pouco para a gente aqui do evento que vocês promovem do Solisk aqui.
É o Solisk, é o Congresso Catarinense Software Livre, que acontece todo ano, no segundo semestre. E o nosso intuito é ter uma associação que respalda o evento, chamada Solisk, e temos um congresso chamado Solisk. Esse ano estamos na 8ª edição, então já os dois últimos anos aconteceu na cidade de São José, na Grande Florianópolis, agora vai acontecer em Florianópolis, dos dias 20 e 21 de setembro.
Eu vou interromper o vídeo, porque nosso tempo está curto e Ele é só mesmo uma demonstração para a gente poder ver esses elementos e esses cenários de utilização bem demarcados. Né? O Cleibson está aqui com a gente, foi entrevistado. E só mesmo chamar a atenção desse momento, por exemplo, do vídeo, em que a gente utilizou o webcam, microfone e o cabo de áudio indo no computador, capturando um tease, e o resultado é esse aí. O momento inicial, ele já é uma utilização de uma câmera DSLR com um microfone lapela, que faz parte do kit do Sudré, mas que a gente não utiliza nos nossos trabalhos. Aí o Sudré ele faz a cabeça do programa e utiliza a lapela. A logo da TV, que está ali, que tem a utilização do Inkscape, que tem a colaboração de um designer, que é a Aline, que fez esse trabalho em parceria com a gente. Então, só mesmo para a gente reconhecer alguns elementos do nosso cenário. Aí, é exatamente isso aí que a gente utilizou para fazer a cobertura no FISL, uma webcam em cima de um computador e a captura rolando ali no TIS na hora. E tudo ocorreu perfeitamente, superou muito nossas expectativas. Bom, para finalizar aí fica o convite para quem quiser participar conosco desse projeto. Como que você pode participar? Você pode criar seu programa, você tem uma proposta de um programa, o formato é livre, o formato é vocês que decidem. Vocês querem fazer um programa de vídeo tutoriais, vocês querem fazer um programa de aula para alunos, vocês querem fazer entrevistas, querem fazer conversas em videoconferência, o formato é vocês que decidem. A recomendação é somente que se utilize software livre e que se publique numa licença flexível, como nós temos Creative Commons, como a licença que a gente utiliza, inclusive. Então, vocês podem enviar aí a proposta de um programa que vocês queiram realizar, e a gente vai dar aí todo o suporte de passo a passo, das dificuldades que nós já enfrentamos, e tudo que a gente puder colaborar. Se vocês estiverem perto, se vocês estiverem no mesmo evento que a gente, vocês vão poder utilizar aí nossa estrutura, e a gente vai tocando assim. Vocês também podem colaborar com a produção, com a edição, com o design, com tradução, quando a gente entrevista, por exemplo, um Medog, que é um norte-americano, então a gente precisa traduzir isso, precisa botar legenda. Então, temos aí várias tarefas que demandam colaboradores. Vocês podem fazer sua própria Web TV, vocês vão estar ajudando a gente, porque vocês vão ter experiências para também trocar com a gente. Isso é muito válido. E vocês podem também sugerir melhorias desse cenário que nós mostramos, talvez nós estejamos fazendo ainda algo fora aí do que seja aceito em termos de armazenamento de equipamento ou de edição. Enfim, nós estamos abertos a críticas, a sugestões, ideias para que nós possamos fazer algo cada vez melhor. E ficam aí os contatos, não sei se dá para enxergar, o tvespiritolivre.org. Para quem quiser entrar em contato com alguma dúvida, para entrar em contato com a sugestão de programa, fica aí a nossa total disposição de auxiliar vocês no que vocês estiverem aí dispostos a fazer. E no final, o endereço da palestra, eu ainda não coloquei no ar, mas eu vou colocar no ar daqui a pouco, tá? Porque tem que subir um vídeo ali que ficou um pouquinho grande, o vídeo do demonstração, mas vai estar nesse endereço aqui no final. Vocês depois podem pegar o slide aí que eu acabei de passar. Nós temos aí alguns minutos aí para perguntas, e vou deixar aberto aí para quem quiser comentar, perguntar alguma coisa. Tem alguém aí? Alguém? Temos 5 minutinhos aí para a gente conversar. Alguém tiver alguma sugestão, alguma pergunta, alguma ideia? Só pedir para você falar no microfone para entrar no...
Oi, se você jogar essa imagem em TV aberta, Ela fica com a mesma qualidade?
Então, o material que a gente está finalizando, produzindo nos últimos tempos, está em Full HD. É, também uma recomendação que a gente vem fazendo para que os materiais finalizados eles estejam na melhor resolução possível, que estiver ao alcance aí das realidades de equipamentos de cada um. É, mas o que nós viemos produzindo está em Full HD, está em 1080p e naturalmente ele está pronto para ser veiculado numa TV. Naturalmente ele tem ali um formato de edição que caracteriza um programa para web, né? Mas em termos de equipamento que é utilizado, em termos de produção, ele é plenamente possível de ser publicado em TV, sem problemas. Mais alguém? Mais alguém? Então, gente, quero agradecer aí vocês, quero agradecer a organização da Campus Party, aos curadores, e agradecer a quem estiver assistindo aí no online. E bom evento para vocês, e muito obrigado, até a próxima.